Robinho não contará com o Luan, mas terá a volta de Gustavo Mosquito, que vive boa fase. Fora de campo, o clube rescindiu o contrato de Danilo Avelar após comentário de teor racista feito pelo jogador em um jogo online. Ainda nesta quinta-feira, mais dois destaques. Ceará e Atlético Mineiro jogam às 7 horas da noite, enquanto Grêmio e Santos se enfrentam às 9 horas da noite. E o São Paulo de Crespo empatou com o Cuiabá em pleno Morumbi por 2-2 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O tricolor está na zona de rebaixamento, com 3 derrotas, e não contará com o meia Gabriel Sara no jogo de domingo diante do Ceará no Castelão. Líder do campeonato, o Bragantino venceu o Palmeiras por 3-1 na noite desta quarta-feira. O Flamengo, sem Gabigol e Everton Ribeiro, que estão com a seleção, bateu o Fortaleza por 2-1.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Investigações no STF das fake news, gravação ilegal de reuniões políticas, as CPIs e suas consequências políticas. Nesta segunda, 9:30 da noite, o ex-deputado federal e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, vai direto ao ponto com Augusto Nunes e falar sobre essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Excelente tarde para você, de quinta-feira, é 24 de junho de 2021, dia lindo de sol aqui na capital paulista, faz 24 graus neste momento. E para acompanhar o Jovem Pan Agora, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
CPI da pandemia ouve os pesquisadores Jurema Werneck e Pedro Halal, os dois responsáveis por liderar estudos sobre o enfrentamento da pandemia de Covid. Luiz Miranda promete documento sobre Covaxin à comissão. Deputado revelou que alertou Bolsonaro sobre suspeita de irregularidade na compra da vacina. Joaquim Álvaro Pereira Leite assume Ministério do Meio Ambiente após saída de Ricardo Salles. Novo ministro não deverá fazer mudanças na política ambiental do governo Bolsonaro e deverá manter a equipe do antecessor. Arthur Lira diz que Câmara pode votar privatização dos Correios até o próximo dia 17. Segundo o presidente da Casa, parecer deve ser finalizado ainda nesta semana. Parte de prédio de 12 andares desmorona em Praia de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento foi confirmada a morte de uma pessoa, mas equipes de busca ainda fazem trabalho no local. São 4h04. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve o epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, e a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do movimento Alerta, Jurema Werneck. Os dois são responsáveis por liderar estudos sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e são questionados em relação aos dados colhidos. Vamos acompanhar um trecho ao vivo diretamente de Brasília.
Que só cometeu um engano. Quando o senhor homenageia os profissionais da saúde, o senhor falou especificamente ou exclusivamente dos médicos. Certamente que o senhor também reconhece o trabalho dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta.
Hoje eu não falei, mas toda a vida eu falo.
Correto.
Os profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, laboratorista, todo mundo é um conjunto de... Só falei nos médicos, mas é todo mundo, sempre falei. Hoje, casualmente, eu não falei.
Perfeito. Senador, quando o senhor fala essa questão das vidas salvas, a nomenclatura, a numeração das vidas salvas, eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha. Foi 7-1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Não consigo entender essa lógica. Em relação ao crescimento dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e no Brasil, eu comentei sobre isso na apresentação inicial. Eu valorizo esse investimento, mas entendo que ele faz parte de uma estratégia equivocada. A nossa estratégia para lidar com o vírus foi clínica. A gente aumenta leito, a gente quer garantir que tem oxigênio, mas a gente tem que combater a disseminação do vírus. Os países que têm os melhores índices do mundo, eles não aumentaram tanto o leito de UTI. Eles barraram a disseminação do vírus. Então fica essa reflexão. Sobre a questão das publicações do Lancet e do JAMA, a do JAMA obviamente não foi motivo de retratação, mas sobre a publicação do Lancet, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o senhor e fico envergonhado cada vez que um artigo de cientistas é retratado como aconteceu naquele artigo. Tenho nenhum compromisso, não torço contra a hidroxicloroquina, achei extremamente lamentável aquela postura daquele grupo de pesquisa. Mas a gente não pode esquecer que se há alguma evidência desta semana de que a ivermectina deve seguir sendo estudada, a evidência sobre a hidroxicloroquina é absolutamente consistente. Não tem nenhuma evidência de benefício para o tratamento da Covid em todos os consensos internacionais. E eu não sou médico, estou analisando epidemiologicamente os artigos. Certamente.
Mas o doutor Zelenko é candidato a Prêmio Nobel da Paz por esse tratamento.
Eu nem sabia que existia candidatura a Prêmio Nobel. O professor César quase foi indicado para Prêmio Nobel da Saúde. Sim, não sabia. Queria só rapidamente destacar que, como eu disse no começo, eu não acho adequada a comparação dos municípios ser por letalidade, pelos problemas metodológicos que eu falei. A gente costuma comparar por mortalidade. E a mortalidade tem uma grande diferença porque depende da política de testagem. Sobre a questão do tratamento precoce, e aí eu acho, dialogando bem tranquilamente com o senhor senador, eu acho que tem um equívoco nessa discussão. Uma coisa é o que o senhor está trazendo aqui e que o doutor Ricardo trouxe semana passada, por exemplo, do manejo clínico de um paciente. Que tem, vou usar a combinação, vou usar outra combinação de medicamentos. Isso é, obviamente, dentro da autonomia médica. Ninguém está discutindo isso aqui. O que nós da saúde pública discutimos, sempre foi essa a nossa linha, é a ideia de passar para a população uma sensação de segurança. Pode pegar o vírus porque tem um remédio, um conjunto de remédios que vai lhe salvar. Esse é o equívoco, não é a prescrição individual. Se no serviço que a minha irmã atende, em algum paciente, alguém achou adequado prescrever, ok. O problema é utilizar isso como uma estratégia de saúde pública. Sobre a manifestação, sobre as universidades, aí obviamente eu tenho que discordar, né, senador? Eu tenho imenso orgulho das universidades federais. A URGS hoje é a universidade federal mais bem avaliada do Brasil, já faz alguns anos. Na UFPEL, o senhor fala da questão política, UFPEL, o FSM, eu acho que esse argumento, primeiro que em todos os rankings a UFPEL só bomba. Todos os rankings que olhar, o UFPEL melhorou nos últimos anos consideravelmente. Mas aí eu vou trazer uma reflexão para o senhor, com toda com serenidade que analise. Quando vem essas manifestações, o senhor está fazendo ela agora, de que as universidades estão dominadas ou tomadas por uma esquerda, ela demonstra total desconhecimento da realidade da universidade. Eu tenho convicção que na Universidade Federal de Pelotas, algumas unidades acadêmicas Talvez, vamos lá, talvez as engenharias, medicina, direito. Se for lá, não tem maioria de esquerda nessas unidades acadêmicas. As universidades refletem o panorama da sociedade. Essa ideia de que as universidades estão tomadas pela esquerda é uma ideia
equivocada. São 4:09. Daqui a pouquinho a gente volta a Brasília e transmite ao vivo a CPI da Covid. Bom, e a CPI pede proteção da Polícia Federal ao deputado Luiz Miranda e ao irmão dele por causa de denúncias sobre compra da Covaxin. O parlamentar e o servidor Luiz Ricardo Miranda presta um depoimento à Comissão da Covid nesta sexta-feira, amanhã. O funcionário do Ministério da Saúde relatou pressões anormais para a importação da vacina. A cúpula da CPI avalia que a Madison Biotech seja uma empresa de fachada. A companhia foi usada para que se tentasse receber antecipadamente 45 milhões de dólares da compra da Covaxin. O presidente da CPI, Omar Aziz, pediu à PF para que proteja os irmãos Miranda e familiares deles por causa de ameaças.
A Polícia Federal foi oficiada para providenciar a segurança aos depoentes da reunião a ser realizada amanhã e a seus familiares, diante das ameaças relatadas a esta comissão parlamentar de inquérito. Reitera a Polícia Federal a necessidade de cumprimento desse pleito, que não só garante a integridade física dos depoentes, mas assegura o bom andamento das investigações conduzidas por este colegiado.
Depois da fala de Omar Aziz, o relator da CPI atacou o ministro Onyx Lorenzoni, que defendeu investigar o deputado Luiz Miranda. O senador Renan Calheiros classificou como bravatas as palavras do titular da Secretaria-Geral da Presidência.
Eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do secretário-geral da Presidência da República, um estafeta crítico, senhor presidente, que fez uma despudorada coação de duas testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele.
Renan Calheiros pediu reforço da segurança do empresário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiniano, que negociou a Covaxin. Quem rebateu as declarações de Renan Calheiros foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra.
Eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Barack Biotech, né, e a posição dessa empresa, a Precisa, em relação a isso. Sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coação à testemunha, e evidentemente que nós queremos garantir a integridade, a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui.
Fernando Bezerra questionou Renan Calheiros sobre a necessidade de pedir proteção ao empresário da Precisa Medicamentos. Os dois senadores bateram boca depois que o relator fez uma citação ao caso do miliciano Adriano da Nóbrega.
Vossa Excelência já está julgando, já está dizendo que a Precisa está incorrendo na prática de crime.
Estou dizendo que para não prevaricarmos, para que essa
testemunha... O empresário solicitou proteção de vida.
Para que essa testemunha importante, como era importante o Adriano da Nóbrega,
isso é uma narrativa política,
senador. Nós temos que garantir a sua segurança.
É uma narrativa absurda isso, comparando o episódio da Precisa com o episódio de Adriano.
Senhor senador.
Isso é um exagero.
Bom, após a confusão, a CPI começou a ouvir dois pesquisadores da área médica sobre a condução da pandemia. O epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, afirma que o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes.
É tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, a Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média.
Para Pedro Halal, o número de pessoas que já se infectaram no Brasil deve ser de 50 milhões e não de cerca de 18 milhões. Já a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, cita 305 mil óbitos em excesso.
Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado. Está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão.
Jurema Werneck salienta que medidas como o uso das máscaras devem continuar sendo adotadas apesar da vacina. A diretora executiva da Anistia Internacional acrescenta que a resposta imunológica de uma população é demorada. Bom, são 4 horas e 15 minutos. Sobre as declarações dos especialistas na CPI de hoje, a gente conversa com o Sávio Chalita, professor de Direito Constitucional. Boa tarde, professor. Obrigadão por nos atender.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra poder voltar aqui ao Jovem Pan News, trazendo aí esclarecimentos, tentando contribuir com as reflexões necessárias nesse momento difícil que a gente atravessa.
Imagina, prazer é todo nosso. Bom, vamos lá, os dois especialistas são contrários de hoje, né? De hoje da CPI, são contrários à forma de condução do governo federal em relação à pandemia no Brasil. E a comissão também ouviu outros especialistas favoráveis às medidas usadas pelo executivo. Na opinião do senhor, existe um equilíbrio nessa investigação ou há diferença, parcialidade no comportamento da comissão em relação aos convidados?
Kalina, é bastante difícil distinguir os atos políticos dos atos estritamente voltados para o objetivo que a lei e a Constituição autorizam em termos de ter uma CPI, por exemplo. Até porque é uma composição que se dá intrinsecamente por membros políticos, né? Mas... tirando essas questões que acabam partidarizando, acabam trazendo as paixões políticas que tantos nos cegam nos tempos de hoje, é nítido que há uma intenção, há um fio condutor muito importante, que é verificar se as medidas foram eficazes, se foram tomadas medidas, né? A gente sente muito a falta de algo uníssono em termos de gestão, de organização, de centralidade e, por outro lado, se houve algum tipo de desvio, né? Essas denúncias todas apresentadas recentemente com relação à compra de vacina, elas são extremamente relevantes, de grande importância para que sejam, de fato, objeto de investigação, independentemente se o indício, né, o que trouxe, é uma medida política ou não, né? Cabe até, inclusive, um dos envolvidos nessa denúncia, que é o Luiz Miranda, deputado federal, traz a ele, a Constituição, a imunidade material, né, que é a possibilidade de não ser responsabilizado penal e civilmente pela afirmação de que há um desvio, há algo errado, justamente para que não haja um estremecer por parte sua, para que ele não seja, de fato, coagido a não abrir a boca, a não falar quando tem ali algum indício que para ele transpareça algo factível. Então, é importante que a denúncia, é importante que a transparência, é importante que os fatos sejam transparentes, são sempre elementos que corroboram a esclarecimentos. É preferível muito mais, né, ter cada vez mais a publicidade desses atos, dessas informações, para que possamos investigar. É claro que quando se reveste de má fé, aquele que abusou do direito, aquele que agiu de má fé, deve ser responsabilizado também. Mas não deve se tapar ou jogar para baixo do tapete qualquer indício de sujeira, né?
Pois é, professor. Ainda sobre isso, amanhã a CPI recebe o deputado Luiz Miranda e o irmão, servidor do Ministério da Saúde, Ricardo Miranda, porque deu uma travadinha no nosso TP. O parlamentar afirmou que a denúncia de superfaturamento na compra da Covaxin está fundamentada em documentos do próprio governo. Professor, qual o peso dessa denúncia para o governo federal, para o executivo? Se comprovada, no que pode implicar?
Nós podemos ter vários desdobramentos a partir das conclusões da CPI. Esse seria, de fato, um deles. A improbidade administrativa, que é o mau uso, entre outras possibilidades, né, o mau uso do erário público, do dinheiro público, ele impactaria também nessa situação se demonstrar que houve esse inflar, né, pagar muito mais do que de fato valia. Pelo que nós podemos já ter de acesso pelas grandes mídias, pelos jornais, é que de fato há um documento cuja idoneidade o secretário da presidência, Onyx Lorenzoni, está também questionando, né? Tanto é que, de uma maneira, com toda a possibilidade de trazer a reflexão, mas indevida, né, o tom ameaçador com que o Onyx trouxe ontem na sua fala, de que será investigada, né, trazendo como se fosse uma... Nós vimos há pouco, inclusive, a fala do Renan Calheiros, como se estivesse desencorajando uma denúncia desse calibre. O impacto seria, se concluído, que de fato houve um favorecimento a uma empresa com relação a outra, ou, enfim, que você tenha sido pago mais do que de fato valia, você tem uma atuação ímproba, né, de improbidade. Isso pode trazer consequências desde configurar-se aqui uma situação de crime de responsabilidade, o que ensejaria, inclusive, o impeachment, se isso é atribuído, né? Claro que não é nada automático, tudo depende de provocações, como também consequências da ordem eleitoral, né? A ação de improbidade administrativa após a conclusão, após o trânsito em julgado, ela traz como consequência, além de outras, a ineligibilidade do agente público. Então, existem vários desdobramentos que não são rápidos e que também não são automáticos, mas que dependem dessas conclusões, que são importantes, como eu disse, de serem de fato averiguadas, seja o resultado da denúncia e seja a idoneidade da prova que está sendo apresentada, né?
Pois é, e na última semana a comissão anunciou uma lista de 14 pessoas que vão ser investigadas. Essa lista deve aumentar à medida que forem acontecendo aí as sessões, professor?
A CPI ela tem que nascer com o objeto certo, com prazo certo de realização, pode ter prorrogações, a lei não fala em prazos específicos, né? Ela coloca só limites temporais finais. E também, quanto ao objeto principal, nós temos a possibilidade de um alargar. Semelhante, já que nós temos uma CPI parecida com as funções investigatórias da autoridade policial, misturada um pouco com a autoridade judiciária, nós tivemos há pouco tempo, né, a Operação Lava Jato, que cada vez acabava aglutinando mais autores, né, no seu objeto de investigação. A mesma coisa pode acontecer com a CPI. À medida que se avança nas investigações, se pode alcançar um objeto maior, desde que mantenha uma conexão com esse objeto principal, que foram os atos envolvendo o combate à pandemia. Então, é possível, sim, que tenhamos essa lista alargada, se de fato forem constatados outros indícios, materialidades, de condutas contrárias ao que a lei coloca, ao que a Constituição permite, né, por aqueles que ou agem ultrapassando o limite dos seus direitos ou agem contrários ao que o direito estabelece. Então é possível, sim, esse alargamento.
E o ex-governador do Rio de Janeiro, para a gente finalizar, Wilson Witzel, deve participar de uma sessão sigilosa, no qual ele promete declarações comprometedoras. Qual a sua aposta, hein, professor, em relação a essas informações?
A minha aposta, Kalina, é sempre para que nós tenhamos desfechos positivos para o país, né? Eu sempre aposto que nós não tenhamos paixões partidárias nem políticas, mas temos paixões pela Constituição, pelo bem difuso, coletivo, que é de fato o que se ambiciona quando temos um regime democrático como o nosso. Mas pode ser apenas um recurso argumentativo, né, da sua apresentação. Acho difícil que ele daria um blefe desse tamanho nessa circunstância toda em que se encontra. Pode ser que tenhamos, de fato, alguns elementos importantes. É também possível que tenhamos uma sessão sigilosa, né? Alguns já questionaram sobre isso, se era possível ou não. A única observação que se faz é o direito da pessoa que está sendo ouvida de se fazer acompanhar por um advogado. Então, o sigilo ele não é para todo mundo, obviamente, mas o sigilo fica ali restrito, então, às pessoas que participam do procedimento. Mas, a depender do conteúdo, obviamente, que nós teremos conhecimento dessas alegações, dessas apresentações de prova que ele alega ter. Eu espero que sejam, de fato, reais e que, de fato, elas contribuam para esclarecimentos. A CPI, de fato, ela tem essa perspectiva, esse objetivo de nos garantir clareza quanto ao que é feito com o cargo público, com o erário público, com a coisa pública, cujos reflexos nós somos diretamente vítimas, né, ou beneficiários, a depender das condutas.
Certamente. Bom, conversamos com o professor de Direito Constitucional, Sávio Chalita. Professor, mais uma vez, brigadão por nos atender. Ótima tarde para o senhor.
Muito obrigado, Kalina. Uma ótima tarde para vocês, para todos que estão nos ouvindo e até a próxima.
Até. São 4 horas e 23 minutos e o deputado Daniel Silveira é preso novamente no Rio de Janeiro. Ministro Alexandre de Moraes cita mais de 30 violações na tornozeleira eletrônica no período de prisão domiciliar. Marcelo Matos traz todos os detalhes, está aqui comigo no estúdio. Matos, boa tarde para você. Conta mais sobre essa história aí para gente.
Muito boa tarde, Kalina, e também ouvintes internautas. Como você disse, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você se lembra que na terça-feira de carnaval à noite, O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de Daniel Silveira após a divulgação de vídeos em defesa do AI-5 e também a destituição do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ameaças, agressões ao ministro. Do caso mais comum, Edson Fachin, inclusive, foi o mais citado, inclusive, nesses vídeos. Ele foi preso, então, na terça-feira do Carnaval, depois foi colocado em prisão domiciliar em março. Lembrando que a Câmara, ela reiterou, né, a posição de Alexandre de Moraes, porque houve a decretação de prisão. A Câmara, o plenário, tinha que deliberar nesse sentido, se aceitava ou não. A Câmara, por quase unanimidade, aceitou, então, essa decisão. Ele foi preso, depois foi colocado em prisão domiciliar. Mas, como você disse, Kalina, 36 violações no uso da tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República já havia feito o pedido para que ele retornasse à prisão na duas semanas. O ministro Alexandre de Moraes não acatou essa decisão. Ele fixou uma multa de R$100 mil como uma espécie de fiança a Daniel Silveira. Ele manteve, então, as violações e não pagou essa multa, Kalina. Ouvintes e internautas. Então, agora, o ministro, com novas violações, ele determinou, então, o retorno à prisão de Daniel Silveira, que gosta de viver perigosamente, né, Kalina? Porque esse processo que envolve o Supremo, com a decisão que houve a Câmara, nitidamente o plenário da Câmara não quis entrar em choque com o Supremo Tribunal Federal, até porque muitos deputados têm processos também em instâncias superiores. Então, praticamente tudo caminhava para que ele fosse cassado no Conselho de Ética. Há vários processos contra Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse processo do Supremo Tribunal Federal, havia uma expectativa de que o relator apresentasse justamente aí o pedido de cassação em razão dessa situação. Mas não. Na semana passada, ele apresentou a suspensão por 6 meses, então, do parlamentar das suas funções em Brasília. Nessa semana, em outro processo, Daniel Silveira gravou uma reunião do PSL, que é o seu partido. Ele é parlamentar do PSL pelo Rio de Janeiro. Ele gravou uma reunião interna e divulgou para a imprensa. Nesse processo, também no Conselho de Ética, houve pedido por suspensão de 4 meses. Então, tudo caminhava para que ele tivesse a cassação decidida no Conselho de Ética. Isso seria levado para o plenário, mas agora, então, ele obteve, até certo ponto, uma vitória, porque a suspensão perante a cassação, claro, seria muito melhor para ele. Mas agora retorna à prisão, justamente por desrespeitar aí as determinações da prisão domiciliar, a tornozeleira. Já havia, então, um desejo da Procuradoria-Geral da República, não pagou a fiança, e agora, então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Kalina.
Pois é, obrigado pelas informações, Matos. São 4:27, vamos de destaque internacional. Um prédio desmoronou parcialmente em Miami Beach durante a manhã de hoje. A polícia e os bombeiros de Miami confirmaram uma morte e disseram que 2 pessoas foram resgatadas nos escombros e 35 na parte que não desmoronou. Daqui a pouquinho eu chamo o nosso correspondente, Eliseu Caetano, que fala diretamente da Flórida, para trazer mais informações para a gente dessa tragédia. Quem nos acompanha por imagem vê como que ficou o prédio, parte dele completamente destruída nesse desmoronamento que provocou pelo menos uma vítima. Uma pessoa morreu, outras foram resgatadas, mas até onde se sabe, os bombeiros ainda fazem trabalhos de busca no local. Miami Beach, como a gente sabe, é um destino muito procurado pelos turistas, agora um pouco menos por causa da pandemia. Daqui a pouquinho a gente chama o repórter Eliseu Caetano, que tem mais informações ao vivo para a gente. São 4:28, o governo prorrogou a proibição de entrada de estrangeiros. Pessoas que têm origem ou passaram pela Índia, África do Sul, Irlanda do Norte e Reino Unido não podem entrar no Brasil. As informações são do Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal prorrogou nesta quinta-feira a proibição da entrada no país de viajantes estrangeiros com origem ou passagem pela África do Sul, Índia e Reino Unido. As restrições, que começaram a ser impostas ainda no ano passado, após a identificação de novas variantes do coronavírus, foram prorrogadas após aí uma sugestão da Anvisa. A ideia é tentar evitar que novas cepas da doença cheguem ao Brasil, já que estas podem ser mais agressivas e contagiosas do que as já identificadas. Bom, essa portaria que traz a prorrogação das restrições, publicada no Diário Oficial da União de hoje, mantém as proibições de entrada no Brasil por meio terrestre ou aquaviário de estrangeiros de qualquer origem, com algumas exceções, como, por exemplo, ali o Paraguai. Brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes com residência fixa por aqui, profissionais estrangeiros com vínculo empregatício e pessoas cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro, em vista aí do interesse público ou por questões humanitárias, continuam podendo entrar e sair do Brasil livremente. Mas nesses casos, no entanto, a portaria estabelece a obrigatoriedade de se fazer uma quarentena de 2 semanas, ou seja, 14 dias. Bom, os estrangeiros que chegam de avião e não vieram ou passaram pela África do Sul, Índia e Reino Unido, continuam podendo entrar no Brasil desde que comprovem, por meio do teste RT-PCR, que não estão com Covid-19. O exame, inclusive, isso é importante, precisa ser realizado 72 horas antes do embarque. Quem não cumprir as regras estipuladas pela portaria poderá sofrer desde uma responsabilização civil, administrativa ou penal, até ser repatriado ou deportado imediatamente.
São 4h30, 4h30. A gente faz um rápido intervalinho, voltamos já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Carnezinho é nas lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
E após a vitória sobre a Colômbia por 2-1 com gol de Casemiro no último lance do jogo, a seleção brasileira agora vai a Goiânia enfrentar o Equador no próximo domingo às 6 horas da tarde. O Brasil já está matematicamente classificado à próxima fase da Copa América, com 100% de aproveitamento. 3 vitórias em 3 jogos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, em Itaquera, contra o Sport do Recife. Silvinho não contará com Luan, mas terá a volta de Gustavo Mosquito, que vive boa fase. Fora de campo, o clube rescindiu o contrato de Danilo Avelar após comentário de teor racista feito pelo jogador em um jogo online. Ainda nesta quinta-feira, mais 2 destaques. Ceará e Atlético Mineiro jogam às 7 horas da noite, enquanto Grêmio e Santos se enfrentam às 9 horas da noite. E o São Paulo de Crespo empatou com o Cuiabá em pleno Morumbi por 2-2 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O tricolor está na zona de rebaixamento, com 3 derrotas, e não contará com o meia Gabriel Sara no jogo de domingo diante do Ceará no Castelão. Líder do campeonato, o Bragantino venceu Palmeiras por 3-1 na noite desta quarta-feira. O Flamengo, sem Gabigol e Everton Ribeiro, que estão com a seleção, bateu Fortaleza por 2-1.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 33 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e com destaque internacional que eu trouxe um pouquinho mais cedo. Um prédio desmoronou parcialmente em Miami Beach durante a manhã de hoje. A polícia e os bombeiros de Miami confirmaram uma morte, disseram que 2 pessoas foram resgatadas nos escombros e 35 na parte que não desmoronou. Quem tem mais detalhes, e eu chamo agora ao vivo, é o repórter Eliseu Caetano. Oi, Eliseu, boa tarde para você. Como é que está a situação por aí? As equipes ainda buscam outras vítimas?
Oi, Kalina, muito boa tarde para você. Boa tarde também para todo mundo que ouve e acompanha a Jovem Pan. A gente segue ao vivo desde as primeiras horas da manhã, aqui direto da praia de Surfside, que fica ao norte de Miami, acompanhando todos os desdobramentos desse triste episódio do prédio que veio literalmente abaixo. Agora há pouco, as buscas pelos desaparecidos, pelas possíveis vítimas que estariam sob os escombros, voltaram. Elas tinham sido interrompidas ali há cerca de 1h30, 2 horas atrás, por conta da forte chuva. Vem chegando uma frente fria aqui em Miami e por conta disso as buscas foram encerradas, mas voltaram ainda há pouco, há cerca de 10, 15 minutos atrás. E a polícia de Miami, o chefe da polícia de Miami, o Alfredo Ramírez, acabou de confirmar aquele número que a gente tinha dado aqui um pouquinho mais cedo, de 51 pessoas desaparecidas. Infelizmente subiu, viu, Kalina? Esse número agora é de 99, portanto, 99 pessoas, pelo menos, seguem desaparecidas, possivelmente sob os escombros desse prédio que desabou aqui em Surfside. É a informação dada, é a informação oficial da polícia aqui de Miami. Até agora, 1 pessoa veio a óbito, um rapaz cujo a identificação ainda não foi liberada para a imprensa. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Outras 35 pessoas que estavam naquela parte da frente do prédio, que nada sofreu, conseguiram ser salvas a tempo pela escada Magiro dos bombeiros logo nas primeiras horas da manhã, porque as escadas de incêndio estavam fechadas por um motivo também ainda desconhecido. Agora, Kalina, trazendo uma informação de cunho mais pessoal aqui, a gente sabe que tinha uma família paraguaia, a família da primeira-dama do Paraguai está desaparecida. A esposa do Mário Abdo, a irmã dela, mora aqui neste prédio com o esposo e os 3 filhos, e eles seguem desaparecidos. Existem alguns venezuelanos, outros argentinos, e também havia uma família brasileira, família essa de uma colega jornalista, que já disse através das redes sociais dela que, graças a Deus, estão bem, foram salvos pelos agentes do Corpo de Bombeiro, nada sofreram além das perdas materiais. Eu vindo para cá agora, dessa pausa que eu tinha ido lá na frente, ver como que estavam as buscas, tentar mais informações, o que mais me chamou a atenção, o Kalina e ouvinte da Jovem Pan, foi a tristeza, viu? Além do silêncio que a gente ouve aqui na parte de trás, nessa parte onde o prédio caiu, que dá a frente para o mar, a gente pôde perceber que muitas pessoas estão passando por desespero mesmo, viu? Lá na frente do prédio, muita gente tentando informação, amigos, familiares. Eu pude conversar com um menino que estava em busca de informações da namorada, um jovem rapaz de 16 anos, num desespero. E realmente essa tristeza vai marcar esta, que pode ser, caso confirmada aí, as 99 pessoas sob os escombros, a maior tragédia do tipo já vivida pelo estado da Flórida. O governador Ron DeSantis está em Tampa, que fica na outra costa do estado, estava num evento, abriu uma ponte com a imprensa, conversou com os colegas jornalistas lá, disse que todo o aparelho do estado já está à disposição dos familiares das vítimas, inclusive as pessoas que foram resgatadas dos seus apartamentos, dos apartamentos que não caíram, elas vão ser agora realocadas em hotéis aqui na região, numa parceria entre a prefeitura, o estado e a Cruz Vermelha. Diversas ONGs estão fazendo arrecadação neste momento de doações, desde roupa, alimentos, porque as pessoas saíram, né, literalmente com a roupa do corpo, muitas até sem documentos. E a gente também tem a informação de que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, já foi informado, já está a par, inclusive estaria organizando junto à Casa Branca uma espécie de força-tarefa para ajudar o estado da Flórida no que for preciso, se é que vai ser preciso enviar algum tipo de ajuda para cá. Portanto, informação de última hora 99 pessoas seguem desaparecidas. 99 pessoas possivelmente estão sob os escombros desse prédio que veio abaixo no início da manhã, no fim da madrugada, início da manhã desta quinta-feira, aqui em Miami, na Flórida. Até o momento, uma pessoa faleceu. É com você, Kalina.
Eliseu, deixa eu só te fazer mais uma perguntinha. Já se sabe, algum oficial por aí, o que provocou essa tragédia? São 99 pessoas desaparecidas. A gente sabe que Miami é um destino turístico muito procurado. Por conta da pandemia, reduziu um pouco deste turismo. Mas também sabemos que existem muitos latinos morando aí, brasileiros como a gente. Você disse famílias aí de paraguaios, venezuelanos. Já se sabe que pode ter provocado esse desmoronamento? Existe alguma suspeita?
Kalina, então, os oficiais, as autoridades do estado da Flórida, de uma maneira geral, estão muito reticentes ainda em falar sobre esse assunto. A imprensa tem argumentado, não sei se você consegue ver, mas aqui atrás de mim a gente tem veículos de imprensa do mundo inteiro. Eu vou mover aqui um pouquinho a câmera, só para que a equipe da Jovem Pan e também a nossa audiência veja como estão... nesse momento, esses trechos aqui da praia, tanto esse que a gente fala, o trecho do lado de lá, estão repletos de jornalistas, imprensa do mundo inteiro, muitos vizinhos também curiosos, né, querendo saber o que foi que aconteceu, acompanhando. E as autoridades já vieram aqui, já conversaram, eventualmente vêm, e foram unânimes em dizer que não vão cravar um motivo. Indo direto ao ponto, ainda não se sabe a causa, o motivo que fez com que esse prédio viesse ao chão. Existem várias teorias, uma inclusive dá conta de que o prédio, que tem mais de 40 anos de vida, estaria passando por uma reforma no teto, lá no topo, e que inclusive de lá teria começado o desmoronamento, porque ele veio de cima para baixo e não de baixo para cima. Essa parte lateral do prédio aqui que a gente vê, parece, nossa, tá inteira. Não tá não, viu, Kalina? A garagem fica no subterrâneo, ali no subterrâneo, ela está completamente comprometida. As vigas de sustentação podem ceder a qualquer momento. E por conta disso, os moradores desse prédio aqui do lado, acho que vai dar para vocês verem daí, foram retirados dos seus apartamentos para evitar qualquer tipo de problema. Por questão de segurança, o prédio do outro lado também foi evacuado. Então, a gente tem uma área toda evacuada aqui nessa região do Surfside, mais de 11 ruas completamente interditadas ao trânsito, o que mudou bastante a configuração hoje aqui na região. E essa informação de que esse prédio, que ainda está de pé, infelizmente, pode vir abaixo a qualquer momento. Essa é uma informação de última hora, junto com essa triste também confirmação de que outras 99 pessoas estariam lá embaixo dos escombros, possivelmente aguardando aí pelo resgate, que voltou agora. Cães farejadores, diversos agentes do Corpo de Bombeiros voltaram aos trabalhos há cerca de 15, 20 minutos atrás, e a gente aqui da Jovem Pan fica na torcida, né, para que essa triste história tenha um final feliz, que as pessoas sejam socorridas e que isso não passe de um grande susto.
Certamente, Eliseu, agradeço as suas informações. Qualquer novidade, só gritar, chama a gente urgente aqui, que a gente já vai para você aí na Flórida. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Obrigado, Kalina. Boa tarde.
Bom, são 4 horas e 42 minutos. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras da barragem de Oiticica, em Jucurutu, Rio Grande do Norte, que é de responsabilidade do governo do estado e tem apoio financeiro da União. Quem traz as informações para a gente é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, então, essa visita ela foi feita, inclusive, em meio às suspeitas de corrupção aí no contrato com a Covaxin, né, para comprar a vacina Covaxin, que é um imunizante indiano. E neste discurso que Bolsonaro fez nesse evento, ele negou que tenha tido corrupção nesses 2 anos e meio de governo. Ele disse também que não tem irregularidade na compra da vacina do imunizante indiano. A gente tem uma sonora aí, vamos ouvir essa fala do presidente Jair Bolsonaro.
A tristeza de alguns poucos. Um governo que está completando 2 anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus, até o momento, graças às qualidades dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em 2 anos e meio. Quem podia esperar isso daí?
Bom, e nessa mesma viagem aí ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar do voto impresso. Ele disse que se a PEC, que é discutida no Senado, aliás, no Congresso, né, sobre essa questão do voto impresso, ela for promulgada e aprovada, então as próximas eleições já vão contar com impressoras nas urnas.
Se passar por lá e for promulgada essa PEC, nós teremos voto impresso o ano que vem. E como eu e o Parlamento Brasileiro encarnamos a vontade popular, essa vontade será feita no ano que vem. Sempre ouvi que a democracia não tem preço. Temos recursos para comprar as urnas com as suas respectivas impressoras.
Bom, essas declarações elas foram dadas durante um evento em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou mais de 38 milhões de reais para a conclusão das obras da barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Uma estrutura que foi idealizada em 1950, começou a ser construída em 2013, mas ainda tem aí uma parte, né, 10% da obra que ainda não foram concluídas. Bolsonaro também participou, depois disso ele seguiu por uma outra agenda, uma cerimônia na cidade de Pau dos Ferros para assinatura da ordem de serviço do ramal de Apodi, que é um canal que vai levar água da transposição do São Francisco a 750 mil pessoas. Nessa ocasião, ele também fez críticas à CPI da Covid e ao relator Renan Calheiros.
Não adianta inventar em CPI para querer me tirar do poder. 7 senadores estando à frente, Renan Calheiros diz que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga o meu exemplo, seja honesto, faça o que eu faço, venha para o meio do povo. Não tem culhão para isso.
Bom, o presidente chegou hoje de manhã por Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Ele causou uma aglomeração em frente ao aeroporto, desceu do avião sem usar máscara e se encontrou com apoiadores, parte que também não usava esse equipamento de proteção individual. Também foi recebido com protestos na Avenida Getúlio Vargas, que é a principal via ali da cidade, onde manifestantes seguravam cartazes com dizeres como "Fora Bolsonaro" e chamando o presidente de genocida. Bolsonaro está acompanhado nessa viagem dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e também das Comunicações, Fábio Farias. Kalina.
Nani Cox, diretamente dos estúdios da Panflix, para vocês. Obrigada, Nani.
Boa tarde.
São 4 horas e 46 minutos. A cidade de São Paulo vacina hoje a população de até 48 anos contra a Covid. E a Beatriz Manfredini tem todos os detalhes. Bia, boa tarde para você.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em frente ao UBS Max Perlman, pertinho do Parque do Ibirapuera, acompanhando o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 48 anos. Por aqui tem uma fila considerável de gente desde as primeiras horas da manhã. A fila vai até a esquina aqui de onde fica a UBS e não foi só aqui que eu encontrei cenas como essa. Estou percorrendo diversas UBSs da cidade de São Paulo desde as primeiras horas da manhã e desde por volta das 5h50, 15 para 6 da manhã, já tinha fila nos postos de saúde. Muita gente dizendo que tinha medo de ficar sem a imunização, já que na última terça-feira a gente sofreu aquele apagão, né, de vacinas, ficamos um dia sem vacinação, mas ontem retomamos com as pessoas de 49 anos, hoje 48, amanhã 47 e no sábado teremos uma repescagem de pessoas entre 47 e 49 anos. Além dessas filas e do pessoal tentando, né, tomar essa vacina contra a Covid-19, eu encontrei também algumas UBSs que amanheceram com poucas doses do imunizante. Pelo menos 3 UBSs tinham menos de 50 doses de vacina logo pelas 7 horas da manhã, que é o horário que esses postos de saúde abrem. As UBSs Moca 1 e Moca 2 e também a UBS Jardim Castro Alves estavam distribuindo senhas e chegaram a dispensar pessoas, como o Sérgio. Vamos ouvir.
3 postos não tem a vacina. Esse governo, né? É brincadeira esse governo, né?
Desde que horas você tá procurando?
Ah, eu saí de casa às 5h30 da manhã, né? Porque eu preciso trabalhar, eu tenho que tomar cedo, né? Eu trabalho por conta, né? Eu fui na Ana Marina Crença pra ali, vim nesse aqui e agora eu vou no Siqueira, né? E fui no outro lá e lá do outro lado, só que lá eu passei direto. É uma filona, não fiquei, né? Fala que não tem. Não tem a vacina, não imunizante, sei lá o que é isso. Né? Fala que tá pra chegar, né? Acabou na hora que eu cheguei, né? Brincadeira.
Outras pessoas tiveram mais sorte, como o Alessandro, e conseguiram garantir uma senha pra tomar a vacina.
Cheguei era umas 7h15, mais ou menos, 7h20.
Hoje é seu primeiro dia de tomar, você tem 48?
48.
E o que te falaram quando você chegou?
Logo falaram que tinha 45 doses e que estavam entregando a senha.
Então você conseguiu...
Consegui a senha, tô esperando agora pra tomar.
Então muita gente acabou sendo mandada embora ou encaminhada para outro posto de saúde nesses casos. Eu conversei com os enfermeiros e com o pessoal que trabalhava por esses postos de saúde. Eles me disseram que deve sim chegar mais vacinas ainda hoje, mas eles ainda não tinham previsão de horário. A Prefeitura de São Paulo me disse a mesma coisa, que esses lugares que amanheceram com menos vacinas é porque tiveram um movimento muito grande na noite anterior, mas que ainda hoje esses imunizantes serão remanejados de outros postos ou reabastecidos. Eu ainda aguardo números concretos sobre esse reabastecimento. É uma outra coisa que eu também conversei com pessoas nesses postos de saúde foi sobre a segunda dose. Tinha gente relatando dificuldade para fazer esse reforço da imunização. Gente procurando a segunda dose desde ontem, dizendo que foi a várias UBSs, mas o que acontece é que todas estão aplicando os imunizantes para a primeira dose. Então também tem esse relato aí de dificuldade de encontrar a segunda dose da vacina. Um outro ponto importante é que nos postos que tem vacina, por exemplo, aqui na UBS Max Perlman, onde eu estou, muita gente acaba indo embora quando descobre qual é o imunizante que está sendo aplicado. Aqui, no caso, só tem Coronavac. E em menos de 10 minutos que eu fiquei aqui, eu vi pelo menos 5 pessoas desistindo da imunização. A gente sabe que isso não é o recomendado, a gente ainda não tem muitas vacinas, por isso, a recomendação dos médicos e das autoridades é tomar a vacina que tiver no posto.
Exatamente, Beatriz. São 4 horas e 51 minutos. A pandemia segue mexendo com o comportamento dos brasileiros. No caso da moradia, muitas famílias estão em busca de mudar de casa. E o mercado está aquecido. Carolina Abelim conta pra gente.
Uma pesquisa encomendada por um aplicativo de compra, venda e aluguel de imóveis ao Instituto Offerwise mostra as mudanças no comportamento das famílias no quesito morar. O estudo aponta que 16,5% dos brasileiros decidiram se mudar durante a pandemia. Entre os motivos, o desejo ou necessidade de mais espaço e conforto. Esse é exatamente o momento pelo qual passa a bancária Raquel Vilela. Ela mora com o marido e o filho de 6 anos em um apartamento de 70 metros quadrados na Zona Sul de São Paulo. Com home office para eles e aula remota para o filho, mais um cachorro que entrou para a família, o lugar acabou ficando pequeno.
E a gente tem buscado uma casa com quintal, né? Um espaço maior. Essa questão de não ter espaço, de ficar muito preso, da criança não ter um espaço separado para poder brincar e fazer barulho enquanto nós estamos precisando ficar no silêncio e trabalhando, né?
O critério proximidade do trabalho perdeu importância para as pessoas. Isso é constatado também em uma outra pesquisa da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. Os entrevistados elencaram prioridades para um novo imóvel e estar perto do trabalho ficou em 6º lugar. Em 1º lugar está a segurança da região. E dividindo o 2º lugar, localização central e preço. Falando em valores, as taxas de crédito imobiliário que seguem baixas, oferecendo boas condições de parcelas, favorecem quem quer sair do aluguel. O mercado também está atrativo para quem quer investir, diz o presidente da Abrainc, Luiz Antônio França.
Nós fizemos um trabalho que foi ver a valorização do imóvel na cidade de São Paulo, de 2009 a 2019, certo? E nós verificamos que o imóvel rendeu ao ano a mesma coisa que rendeu a Selic. Então, fica muito claro que quem comprou imóvel em 2009, em 2019, usufruiu desse imóvel e, se vender o imóvel, teve um rendimento igual à Selic.
Segundo pesquisa da associação, 31% dos entrevistados têm pretensões de comprar um imóvel até 2022.
São 4 horas e 53 minutos. Antes de me despedir, eu faço para você um convite. Você já baixou o Panflix, nosso aplicativo gratuito, que tem todo o nosso conteúdo e também, gente, material exclusivo, que é melhor ainda. Tem jornalismo, tem esporte, tem o canal Kids para os seus filhos, para as crianças aí que moram com vocês. Tem também muita informação, tem assuntos femininos, enfim, um bocado de coisa para você se informar e se interessar. Mas agora a gente fica por aqui, o Jovem Pan agora volta somente amanhã. Daqui a pouquinho você acompanha o 3 em 1. Eu agradeço, é claro, a sua companhia e quase sextou, hein, minha gente? Tchau, tchau.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins. Durante uma sessão do Senado, em março, Martins estava sentado atrás do presidente Rodrigo Pacheco quando fez um gesto com as mãos que, segundo o MPF, imitaria as letras W e P, significando White Power em inglês ou Poder Branco em português. A atitude é classificada pela Liga Antidifamação, entidade com sede nos Estados Unidos que combate o antissemitismo, como forma de identificação entre supremacistas brancos. Agora, Martins vai responder por ter praticado e induzido discriminação e preconceito de raça e pode até ser condenado à prisão. Ele também pode ter de pagar multa de R$30 mil e perder o cargo. De acordo com o Ministério Público, Felipe Martins difunde ideias extremistas e agiu de forma intencional, tendo consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude do gesto. Na ocasião, o advogado João Vinícius Mansur, que representa o assessor, disse em nota que a acusação não tinha embasamento, alegando que a história de vida de Felipe Martins e suas lutas pelas liberdades públicas e pelos direitos fundamentais caminham a seu favor. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos citou o relatório policial, um laudo pericial e vídeos da cena como os indícios de crime para justificar a decisão. O magistrado determinou ainda que o assessor seja citado para responder à acusação em 10 dias. A defesa de Felipe Martins pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele não seja interrogado sobre a denúncia de racismo durante o depoimento nesta quinta à CPI da Covid. Ele é apontado como um dos membros do chamado gabinete paralelo, que aconselhava Jair Bolsonaro a defender medicamentos sem eficácia contra a Covid durante a pandemia.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.